Obrigado, Kleber, pela sua exposição. Querido Domingos, Marcelo estava lembrando aqui que no relatório Figueiredo, que você receberá uma cópia, um capítulo à parte trata dos canelas lá no Maranhão, de todos os tipos de atrocidades que eles também foram vítimas. Bom, vamos dar sequência, então, nossa penúltima expositora dessa mesa. Érica, tenho o prazer de ouvir por 20 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia, senadora Ana Rita, senadora Randolph. Eu venho aqui representando a Diretoria de Proteção da FUNAI e a gente agradece muito o convite e parabeniza também os nossos colegas de mesa pelo trabalho que vem feito. Eu acho que essa é uma oportunidade bastante única, né, de ter representantes do Senado, de meios de comunicação, da sociedade civil, né, e do governo federal trabalhando aí em prol de localizar a questão dos direitos indígenas como uma questão de direitos humanos, né? E dizer que esse debate proporcionado pela divulgação do relatório Figueiredo, ele traz reflexões que são históricas, né, mas que também são muito atuais, que revelam a violência do esquecimento e da negação de direitos aos povos indígenas, que é muito atual e muito presente. Então, a gente vê afrontas à dignidade dos povos indígenas em discursos inflamados de políticos em todas as esferas. A gente vê em matérias de jornais e revistas sensacionalistas que tratam da questão indígena sempre pelo viés da barbaridade e nunca pelo viés dos direitos humanos. Queria dizer que o relatório ele traz, como foi dito aqui pelo Marcelo, pelo CIMI, ele traz conhecimento da sociedade nacional, informações que vão levar ou proporcionar uma conscientização do histórico da questão indígena, né? E desse histórico que é parte intrínseca de como o nosso país se forma e se organiza, tanto na questão fundiária como na formação de uma sociedade que deseja ser pluriétnica. E a gente acredita que são esses elementos que vão nos ajudar a decidir para que rumos a gente quer seguir enquanto país. Eu acho que isso ainda não está dado, a gente está num momento histórico de enfrentamento de interesses e forças muito divergentes, e todos temos que pensar numa solução, né, de como é possível a gente coordenar esforços e interesses para a construção de um país verdadeiramente democrático. E aí vem no momento oportuno, como disse o Zelic, né, não só por toda essa pressão em cima da FUNAI, todos os questionamentos em relação à demarcação de terras indígenas, mas porque o relatório ele também traz muitas informações das regiões Centro-Sul, Sudeste e Nordeste do país, né? E é a FUNAI, nos últimos 5 anos, tem trabalhado para olhar para essas regiões que ficaram bastante ofuscadas depois do esforço para as demarcações na região amazônica. E é exatamente esse esforço que traz aí o embate, né, com setores ruralistas, né, com outros interesses de áreas mais colonizadas do nosso país. Então, por isso, o relatório ele traz informações preciosas que nos servem nessa análise do histórico, do passado, mas que também servem para o presente. E, no presente, a FUNAI recebeu também, a FUNAI, Diretoria de Proteção Territorial aqui em Brasília, recebeu esse material e está trabalhando para sistematizar um pouco melhor essas 7 mil páginas, né, entender onde é que a gente encontra provas que nos ajudem em casos concretos na defesa da demarcação de terras indígenas, seja no âmbito administrativo, mas essencialmente no âmbito judicial, porque a gente sabe que a maior parte das demarcações de terras indígenas sofrem paralisações por medidas judiciais. e documentos comprobatórios, né, que mostrem o processo de esbulho dessas terras, de violências praticadas contra os indígenas, são uma raridade, são uma raridade. E são muito demandados por juízes, né? Então, dos juízes poderem, para além dos depoimentos dos próprios indígenas, muitas vezes de servidores que viveram e presenciaram fatos de violência e de esbulho da época, documentações oficiais fazem diferença nos processos judiciais. Deixa eu ver aqui. Então, e fazer um parênteses também, de dizer que se hoje a gente consegue destacar essa crueldade de práticas que antes eram comuns, né? Se a gente consegue identificar o descabimento de políticas e de formas de atendimento à população indígena, a gente reconhecer que isso nem sempre foi assim, né? E que foi preciso o olhar humanista, né, da própria história de mundo que a gente vive, e aliada à capacidade de ouvir e respeitar os direitos indígenas, que nos levam a entender e questionar posições de governo, políticas, né, de governo, que antes eram assimilacionistas e que hoje a gente deixa de aceitar políticas assimilacionistas de povos indígenas. Então, essa participação e a possibilidade de ouvir dos próprios povos indígenas como é que deve ser uma relação de Estado com relação a eles foi fundamental. E nisso eu destaco a participação do movimento indígena, de lideranças indígenas, no próprio processo de constituinte, que levou à aprovação de um artigo ou de um capítulo na nossa Constituição Federal, que é inovador para grande parte de países do mundo inteiro, né? Que é o artigo 231 da Constituição Federal, que afasta de vez qualquer hipótese do governo esperar que populações indígenas desapareçam do nosso contexto de país. Né? Que, ao reconhecer as terras indígenas como as áreas necessárias para a sobrevivência física e cultural dos grupos, a gente afasta a prática da criação de reservas com expectativas de que aquelas pessoas deixassem a sua identidade indígena para passarem a ser forçadamente integradas à sociedade nacional. E é nessa troca de paradigma, né, que era muito presente e forte na década de 60, a época desses relatórios, com o novo patamar de direito reconhecido pela Constituição de 88, que a gente hoje vive a contradição das práticas e dos discursos, porque a gente tem uma legislação protetiva, exemplo, citada em fóruns internacionais, né, de respeito à diversidade, respeito às populações indígenas, e que, na prática, a gente ainda enfrenta muitos obstáculos para viabilizar o reconhecimento dessas terras tradicionais. E aí, reforçar também, né, essa reflexão de que são essas propostas de emendas constitucionais, dos PLs que discutem recursos dentro de terras indígenas, do limiar de um retrocesso que a gente hoje enfrenta, né? Então, cabe a nós escolher os rumos em que a gente pretende levar essa discussão e o fortalecimento ou não daquilo que a gente já tem presente e forte na nossa legislação. Então, dizer que essa mudança de mentalidade que a Constituição de 88 consagra, da não assimilação, ela está muito ligada a como é que o Estado brasileiro reconhecia ou não terras indígenas. Então, se antes o Estado constituía algumas reservas, atraía grupos de diferentes etnias, desimportando as relações que as etnias tinham entre si, se eram grupos rivais, historicamente rivais ou não, no intuito de abrir terras para a colonização, hoje isso já não é mais aceito, né? Hoje as demarcações de terras elas são feitas a partir de estudos antropológicos que analisam a área necessária para a sobrevivência física e cultural dos grupos e não mais com a expectativa de que eles deixem de existir. E aí, eu acho que então daí a gente faz o link bastante importante que muitas informações que estão contidas no relatório Figueiredo nos ajudam a entender esse cenário que a gente vive. Então, tanto da estrutura de funcionamento do antigo SPI, né, do envolvimento de não servidores nessa relação com os indígenas e com o Estado, com as ocupações das áreas que, com presença de indígena, né, de desvio de recursos, de colonização de áreas, de arrendamentos de terras indígenas, né? Então, tudo isso que é relatado ainda na década de 60 é muito presente e tem consequências ainda nos dias de hoje, né? Então, dizer que o reconhecimento de terras indígenas no Brasil e em outras partes do mundo, ele inicialmente sempre teve um propósito de colonização, né? Você define os limites para saber o que é que você pode ocupar, né? Então, o primeiro pressuposto era a definição de limites para permitir a ocupação não indígena, né? Era para formalizar uma prática de esbulho que era aceita e incentivada pelo próprio Estado brasileiro. E com a mudança do paradigma constitucional, a gente tem que lidar com e responsabilizar a própria política estatal de ocupação dessas áreas, de demarcação de reservas indígenas, com um novo entendimento da terra indígena de ocupação tradicional. E aí vale fazer um paralelo, né, sobre essa questão de que rumos a gente pode escolher, né, com o que a gente tem da história, o que a lei vem a garantir e as contradições do passado com o presente, né? Então, eu sempre falo que o direito internacional ele nasceu da relação dos indígenas com os não indígenas, os colonizadores, né? A necessidade de se estabelecer os primeiros atos internacionais, primeiros tratados internacionais, vem da necessidade de estabelecer regras de como os colonizadores poderiam ou não ocupar territórios das terras descobertas. Desde o princípio, né, na relação de nações, a questão indígena sempre esteve presente. E aí, posteriormente a isso, né, não aceitando que a colonização fosse um processo em si para viabilizar o desaparecimento de populações, a gente percebe que a resistência dos povos indígenas na sua luta e na sua demonstração de força, de existência enquanto um povo culturalmente diferenciado, fez com que uma gama de legislação fosse desenvolvida, tanto nos países como no âmbito internacional. Então, hoje, só para citar como exemplo, a gente tem uma Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, que foi aprovada em 2007 e da qual o Brasil votou favoravelmente a aprovação. Mas voltando para o que o relatório nos traz, ele para o presente, eu acho que a gente vai trabalhar muito os dados para os casos concretos, no caso da Diretoria de Proteção Territorial, e com certeza o caso Cadiuel, no Mato Grosso do Sul, hoje, é um dos casos que a gente já viu que tem muitos elementos e que desde há pelo menos 3 anos a gente tem tentado mobilizar mais informações sobre esse caso para fazer com que o judiciário nos dê uma resposta. Então, a terra indígena Cadiuel é a maior terra indígena no estado do Mato Grosso do Sul. Ela é localizada na fronteira com o Paraguai. E foi uma área que foi reconhecida por um ato em 1907, ainda como reconhecimento da contribuição dos indígenas Cadwell, que eram conhecidos como os cavaleiros, né, porque eles andavam nos cavalos nativos, na Guerra do Paraguai. E, apesar de existir esse ato reconhecendo essa área, e aí, na época, é óbvio, não existia a questão de identificar a área de ocupação tradicional, mas a área que era ocupada pelos Cadwell, apesar de existir esse ato, que foi demarcado e homologado na década de 80, em 82, se não me engano, logo houve uma ação judicial que contestava só um limite norte da terra indígena, uma fração da terra indígena. Mas é uma pequena fração em que, justamente no relatório Figueiredo, nos dá mais elementos daquilo que os indígenas sempre contaram, que eram os arrendamentos que eram feitos, né? Dos contratos de arrendamento que eram feitos para familiares de militares e de pessoas ligadas, inclusive, ao SPI. E são esses particulares que ingressam com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar os limites da terra indígena e tem uma decisão desfavorável, ainda em 83. Só que, em seguida, eles entram com uma outra ação judicial, nesse mesmo ano. E, desde 1983, a gente nunca teve um posicionamento do Supremo com relação a essa área, que permaneceu ocupada por esses arrendatários, com grande desmatamento ali da região, muita degradação ambiental e conflito com os indígenas. E aí, no ano passado, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal, puramente processual, de devolver o processo para a Justiça Federal. Então, é um caso emblemático que mostra aí tanto a política indigenista das demarcações antigas, como o peso do judiciário no entendimento das questões indígenas territoriais, né? E isso para falar que o direito territorial, ele é, sim, um direito fundamental, por isso que, quando a gente traz as questões indígenas para a discussão de direitos humanos, não é só porque se trata de um grupo minoritário, né? Mas é porque o direito à terra, ele é entendido como a base da vida, né? Diferente dos não indígenas, para os indígenas, o direito à terra é essencial, fundamental, para você garantir o direito à vida. E um direito à vida individual e coletiva, né? Um direito que vai permitir exatamente a diversidade cultural que a gente se comprometeu em promover. Então, é isso. E aí, falar um pouquinho dessa que a FUNAI tem investido numa reestruturação. Eu acho que uma das recomendações do relatório é que seja especificado onde é que são localizados os postos indígenas, mais de 100 postos indígenas, como é que eles funcionam, qual é o recurso que vai para lá, devido a várias denúncias, né, de desvio de recursos e de construção de postos em áreas inadequadas, de mau atendimento às comunidades indígenas, por isso que tem aquela foto do atendimento odontológico, né? Porque, ao mesmo tempo que tinha essa perspectiva de você reunir populações indígenas para liberar terras para colonização, também tinha esse outro viés de dar atendimento, mas era um atendimento também assimilacionista, né? Um atendimento que não reconhecia a alteridade, a diferença cultural dos diferentes grupos. Então, desde 2008, a FUNAI tem investido num processo de reestruturação. A gente tem um novo decreto que, inclusive, afasta, né, no nosso regimento interno qualquer texto que faça referência a práticas assimilacionistas, para uma estrutura de órgão que promova a participação indígena nas políticas públicas e que reconheça a autonomia dos diferentes grupos. Além de, claro, uma política específica para a proteção de povos isolados e de recente contato. Então, a FUNAI, herdando um pouco da estrutura do SPI, tem uma capilaridade bastante grande. Só que hoje ela trabalha com outros princípios, que não era o princípio do SPI de liberação de terras, né? A gente trabalha para estar mais próximo às comunidades indígenas, garantindo com que as políticas públicas implementadas pelos diversos órgãos que são responsáveis por ter um olhar diferenciado para a questão indígena, seja na área de educação, de saúde, possam efetivamente considerar a diversidade dos povos indígenas do país.